Números 13. É um texto maior, alguns versículos aqui eu vou saltar, mas a maior parte nós temos que ler. Mas eu queria que muito que você prestasse atenção no que vai ser falado, no que vai ser lido, porque com certeza Números 13 e 14 é uma das passagens mais importantes da Bíblia. O que nós vamos ler agora é uma das passagens mais importantes, um dos acontecimentos mais importantes da palavra de Deus, amém? Existe uma grande quantidade de ensino nessas duas passagens. Na quarta-feira passada, a gente começou a falar algumas coisas e a gente vai acrescentar mais coisas hoje aqui. Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe ou líder entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eu vou pular aqui para o versículo, porque eu não vou ler todos os nomes, é desnecessário. Vou pular para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sessai, Talmai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Amém? Essa é a primeira parte. É preciso que você entenda, vamos tentar fazer isso de forma resumida e mais breve possível. Mas é preciso que você entenda. Algumas pessoas já conhecem o texto, já conhecem a história, mas nós precisamos explicar aqui para aqueles também que não conhecem. O povo de Israel começa a partir de Abraão, você já sabe disso, é o povo hebreu. Vem Abraão, Isaac, Jacó, José é levado para o Egito, vendido para o Egito, né, como escravo. Depois de todos aqueles acontecimentos lá em Gênesis, Jacó vem com a sua família para morar no Egito. Quando Jacó se estabelece com José como governador do Egito, quando eles se estabelecem no Egito, eles eram muito queridos lá, porque José era muito querido, porque o faraó gostava muito de José. Mas o tempo foi passando e depois eles começaram a ser escravizados, eles cresceram muito no Egito. E a Bíblia fala que os faraós já não conheciam mais José, e começaram a assustar com o tanto de gente que era o povo hebreu, o povo de Israel, de Jacó. Então eles começam a escravizá-los, e aí eles passam de pessoas muito bem-vindas inicialmente para trabalhar e serem escravos no Egito. Você sabe da história: Moisés é chamado por Deus, criado no Egito, tentou na força do braço dele libertar o povo. Não conseguiu, porque na força do nosso braço nós não conseguimos nada, amém? Amém? Na força do nosso braço é derrota. Mas aí depois Deus chama Moisés lá no Sinai, e Moisés, como um Cristo do Antigo Testamento, ele liberta aquele povo. E esse povo sai do Egito, amém? Você conhece a história. Esse povo sai do Egito. Logo que saem do Egito, eles começam a ser provados. Em torno de 2 milhões de pessoas, alguns estudiosos chegam a 2 milhões e meio de pessoas. Belo Horizonte, que ele tem 4 milhões de pessoas, Escuta isso. 4 milhões, em torno de 4 milhões, não é isso? Estou errado ou não? Em torno de 4 milhões de pessoas. Metade desse povo, 2 milhões de pessoas, dessa quantidade de gente, começa a andar num deserto guiado por um homem chamado Moisés. Vocês imaginam a dificuldade de guiar metade de Belo Horizonte num lugar onde não tinha nada? De imediato, depois de saírem com grandes milagres do Egito, de passarem o Mar Vermelho, você sabe da história, eles começam a caminhar, já de imediato começam a ser provados. São provados em Mara, a água amarga, são provados depois por falta de água, começam a reclamar da falta de comida, começam a reclamar do maná, começam a pedir carne, Deus manda codornizes. No total, segundo o livro de Deuteronômio, são oito provas que Deus deixa aquele povo passar. Vão para o Sinai, ficam um tempo maior no Sinai. No Sinai, Deus entrega as tábuas para Moisés, entrega as leis para Moisés. E depois de quase um ano, um pouco mais de um ano, eles se encontram nesse lugar, Cádiz Barneia. Guarda esse nome. Então agora eles estão chegando à terra prometida, que tinha o nome de Canaã. Então agora eles estão próximos, muito perto de entrar na terra que Deus prometeu. E agora eles se encontram diante da terra, e você já tem aqui algo para a gente aprender. Volta ali no versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homem que espie a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E Deus então dá uma instrução para pegar cada um das 12 tribos, um líder de cada um das tribos. Mas nós já temos algo para aprender aqui. Deixa o seu dedinho aí, vai à frente um pouquinho, em Deuteronômio 1. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19, diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendo chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor te colocou diante dessa terra. Sobe, possua, e como te falou o Senhor Deus, os teus pais, não temas e não te assustes. Ou seja, Moisés, em Cádiz Barneia agora, deu a palavra para o povo: essa terra é a terra que o Senhor prometeu, vamos subir e vamos possuir. Aí veio uma ótima ideia. Olha só. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Olha o que Moisés diz agora: isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Então tem aqui algo que a gente precisa entender agora: foi Deus que mandou, ou o povo deu uma ideia para Moisés e Moisés topou a ideia? Deixa eu explicar uma coisa. Moisés, você entendeu a diferença? Nós não lemos lá em Números 13 que Deus enviou, mas não está dizendo aqui que o povo chegou para Moisés e sugeriu, não deu uma ideia? Esse povo, quando você olha as duas passagens, você entende o seguinte: aqui começa um ensinamento para nós. Moisés, falando sobre Canaã, vem alguém e dá uma ótima ideia para Moisés: vão conferir a terra, vão mandar lá uma turma, vamos fazer o seguinte, vamos lá conferir essa terra, vamos ver se ela é boa mesmo. Moisés está dizendo ali que Moisés achou a ideia boa. Primeiro erro dele. Fala de erro de Moisés, é um negócio assim, chega a ser até engraçado, né? Falar que Moisés errou. Moisés então concorda com a ideia. Aí você, indo a Números, agora você volta para Números, quando você lendo Deuteronômio, você vai entender o que Deus fez. Então Moisés achou a ideia boa, então ele fala com Deus. Aí Deus fala o seguinte: então manda 12 homens. Para você que não sabe, existiam 12 tribos em Israel. Então Deus fala assim: então manda um líder de cada tribo. Então entenda uma coisa: Cuidado, eu tenho falado isso aqui insistentemente, cuidado com uma ótima ideia. Eu tenho orado assim, eu ouvi há um tempo atrás um homem de Deus orar, e no final da oração ele falou assim: Senhor, me livra das minhas boas ideias. Eu tenho orado assim, porque uma boa ideia, uma ótima ideia, pode não ser de Deus. Ela pode ser uma ótima ideia, você pode estar passando um momento agora em que você está procurando uma solução e a solução está em Deus. Você precisa esperar Deus te dar a direção. Você pode ter uma boa ideia, alguém pode chegar para você como chegaram para Moisés: por que que você não faz assim? Oh, mas que boa ideia, que ótima ideia. Vamos raciocinar aqui. Não era uma ótima ideia conferir a terra? Não seria uma boa ideia? Moisés ainda dá as instruções: vai lá, vê o fruto, traz um fruto, vê se tem, como é que é o tamanho do povo, vê se tem água mesmo, vê se a terra é boa. Deus, Moisés ainda acrescenta, ele dá um roteiro: olha isso, olha aquilo. Não tem todo sentido. Vamos fazer uma estratégia para entrar nessa terra? Vamos conhecer a terra. Você sabe o que que ele estava fazendo? Ele estava criando uma situação que Deus não mandou fazer. Você e eu muitas vezes achamos soluções partindo de ideias nossas, partindo de ótimas ideias, que tem todo sentido. Tinha todo sentido isso. Era convincente. Que ideia boa. Vamos olhar mesmo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te prometeu, você não precisa conferir nada da promessa dele. É isso que a gente precisa entender. O primeiro ensinamento está aqui já. Moisés, ele não teve o discernimento que você precisa ter, que eu preciso ter. Como igreja, é comum alguém vir com o coração abençoado, me trazer uma boa ideia. Pastor, vamos fazer isso? Oh, que boa ideia. Mas eu não posso fazer se Deus não tiver naquilo. Na sua empresa, se você que entregou para a sua vida para Jesus, no seu trabalho, você como pai, você como profissional, você não pode fazer algo que seja uma boa ideia se Deus não tiver naquilo. Uma ótima ideia fora de Deus é um péssimo negócio. Por que que Deus então permitiu? Você entendeu a diferença? Deus falou assim: então faz o seguinte. É como se Deus estivesse falando: vocês querem ir? Então faz o seguinte, manda um de cada tribo. Preste atenção, muitas situações na sua vida e na minha, elas acontecem para Deus permitir, para que a gente seja exposto, para que a gente seja conhecido, para conhecer o nosso coração. Deus já conhecia, meu irmão, mas era preciso expor. Pastor, Deus não expõe ninguém. Eu entendo isso, mas olha só, nesse momento Deus permite, porque já havia, escuta isso, já havia uma incredulidade em relação à promessa de Deus. Alguém tinha que ter chegado e falado assim: Moisés, não precisa não, Moisés. Não precisa conferir o que Deus mandou, não. Vamos entrar, vamos subir e vamos conquistar essa terra. Isso foi falado depois. Se tivesse sido falado antes, já tinha sido evitado um grande problema. Por que eu digo que essa passagem é uma das passagens mais importantes da Bíblia? O livro de Números é chamado também do livro das lamentações, das murmurações, o livro da disciplina de Deus. O resultado aqui foi trágico para o povo de Israel. O resultado pode ser trágico para você e para mim, quando nós não cremos, murmuramos e fazemos do nosso jeito, baseado às vezes numa ótima ideia. Você entendeu isso? Cuidado com uma ótima ideia, que Deus não está nela. Porque uma ótima ideia pode ser força de braço, uma ótima ideia pode ser o esforço seu. Isso pode ser um atalho, e Deus não usa atalho. Amém? Então olha só, vocês entenderam então esse início? Não foi Deus que mandou. Deus mandou porque já havia incredulidade. Deus ia mostrar o resultado de tudo isso. Amém? Vamos seguir em frente. Você está entendendo? Amém? Volta lá. Números 13. Vamos ver agora o resultado, o relatório dos espias. Versículo 25 de número 13. Números 13. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Esse é o fruto dela. Amém? Você entendeu isso? Você já deve ter visto os espias, aqueles dois homens com um varal, carregando um cacho de uva. Eles trouxeram figo, romã também. Era tão grande que precisou carregar numa vara. Amém? Então chegaram lá, olha aqui, olha o fruto da terra, olha o tamanho desse cacho de uva. Mas tem um problema. Porém, olha só, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles já começaram 12 espias, amém? Foram 12? 10. Na realidade, vieram dois relatórios. 10 enxergaram a terra de um jeito, 2 de outro. Esses 10 falaram assim: olha o cacho, a terra realmente mana leite e mel. Mas tem um problema: os caras são gigantes. Eles vão continuar falando ali: nós não vamos dar conta deles. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o eram aos seus olhos. Querido, aqui começa um momento crítico para Israel. Esse momento pode estar acontecendo na sua vida, ou pode estar prestes a acontecer na sua vida. É um momento em que a promessa de Deus está diante de nós. Deus já confirmou, Deus já falou que vai ser uma bênção, e nós resistimos, porque são dois relatórios. Você percebeu aqui, de 12, outra coisa, nem sempre a maioria tem razão, viu, querido? Cuidado quando você for tomar decisão pela maioria, não faça isso. Vou te falar mais: se a igreja estiver fora da palavra, a igreja está errada. Você tem que andar por aquilo que Deus te fala, que é a palavra. Você está entendendo isso? Porque você pode, Deus está me falando, se ele não estiver falando o que está na palavra, você tem que andar segundo a palavra. Porque tem igreja que não está falando o que é a palavra. Pedro, ele falou isso: importa obedecer a Deus. Você entendeu isso? Amém, querido? Você tem que estar convicto, homem de Bereia, que aquilo que está sendo pregado é o que está escrito. Senão você vai obedecer erradamente. Você, eu tenho falado isso aqui insistentemente, você tem que obedecer à palavra. Amém? E ele diz assim, Caleb: não, Deus falou que a terra é boa, vamos subir. Duas visões de 12 homens. Um relatório incrédulo começa a murmurar, a ponto de gerar uma rebelião. Dois homens, Josué e Caleb, com um pensamento diferente, com um espírito diferente, como vai ser relatado ali adiante. Eles com uma postura diferente, com uma visão de fé. Você tem que decidir em que lado que você vai ficar quando as coisas de Deus se apresentarem para você. Você era uma exposição. Lembra do que eu falei, por que Deus permitiu que eles fossem? Era uma exposição da situação. Deus agora, porque de repente, naquela situação, todo mundo está exposto. Todo mundo. A fé de todos agora está diante de Deus. Nós vamos subir e... imagina isso. Você imagina a tristeza, a decepção. Põe a mão nisso aí. Você sabe que Deus tem os seus sentimentos, né? Não são como os nossos. Mas você imagina a tristeza de Deus olhar para aquele povo, um povo que viu 10 pragas, o mar abriu, água fica doce, toca na rocha, água sai, alimento no deserto, codorniz no deserto. Quando eles chegam diante da promessa, eles começam a murmurar e começam a se rebelar contra aquilo que Deus tinha prometido para eles. Povo ingrato, rebelde, meu irmão, nós falamos aqui no domingo passado, na quarta-feira, nós somos isso aqui. Eles estavam diante de uma situação que eles precisavam tomar uma decisão. 10 infamaram o povo. Eu queria te falar uma outra coisa. Como você tem influenciado as pessoas? Você influencia de forma abençoada ou você põe fogo onde não pode colocar fogo? Deixa eu te dar uma sugestão. Se você tiver uma dúvida, esclarece ela primeiro. Esclarece ela primeiro. Procura gente para te ajudar. Porque dependendo do que você começar a colocar para outros, você vai influenciar negativamente. Você sabe qual foi o resultado aqui? Os 10 que infamaram o povo foram mortos na hora. Não houve perdão para eles. Você que é líder, você que é pai, você que tem um trabalho, onde você for, cuidado como você influencia. Você entendeu isso? Você pode influenciar de forma abençoada. Você pode gerar fé nas pessoas. Você pode lembrá-las que Deus é fiel, que Deus a ama. Ela pode estar prostrando, querendo desistir, e você fazer o contrário. Você colocar fogo nela para as coisas de Deus. Amém? Você entendeu isso? Ou você pode ser como esses 10 espias que infamaram a terra. Eles colocaram fogo contra as coisas de Deus. Não faça isso, isso é suicídio, meu irmão. Outra coisa que é importante a gente falar. Nós pregamos aqui um domingo desse sobre o medo. Como o medo assola. Como o medo, diante de algumas situações, ele assola. Ele acaba com aquela pessoa que está amedrontada. Eles estavam se sentindo como gafanhotos. Você imagina o tamanho, porque existiam homens maiores, Davi era um deles, Golias foi um deles, aliás, que Davi enfrentou. Mas para se sentir como um gafanhoto, você imagina que eu, 1,70m e alguma coisa, já tive mais, estou reduzindo. Era 1,75m, mediu de 1,74m. Diz que vai acontecendo isso, né? Não sei, dessa idade e tal. Então, assim, 1,75m. Para eu me sentir como gafanhoto, o cara tem que ter 30 metros de altura. Então não era possível isso. Eles ficaram tão amedrontados que eles encolheram. Querido, você não é gafanhoto. Você não pode se encolher diante dos problemas, não. Tem dia difícil, tem dia que a gente prostra, assusta. Mas eu coloquei ontem no grupo essa passagem em 2 Crônicas, você sabe que eu gosto muito dela. 2 Crônicas 20. Josafá veio um grande exército contra ele. Ele sabia que não dava conta. O que que ele fez? Orou, falou: Senhor, nós não podemos contra esse exército, não, mas os meus olhos estão postos em ti. O problema que você está enfrentando, a situação que você tem que resolver é muito difícil. Coloca os olhos no Senhor, porque se o medo te alcançar, ele vai paralisar você. Entra em depressão, querido. Elias entrou em depressão por causa de uma notícia. Homem daquele, um profeta daquele que late. Vamos ver aqui, Números 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, que para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Meu irmão, arranque a murmuração dos seus lábios. arranque a murmuração dos seus lábios. As provas expõem também a nossa situação espiritual. Vocês vão ver aqui a reação de Arão e Moisés. Escuta, a murmuração é uma das piores coisas que nós podemos fazer contra Deus. Eles quiseram voltar para o Egito. Imagina a loucura. Eles esqueceram que eram escravos, foram escravizados durante 400 anos. Diante da dificuldade que eles agora aumentaram terrivelmente por causa do medo, eles queriam voltar a ser escravos. Deixa eu te falar uma coisa. Quarta-feira nós tratamos disso. Sabe qual que é o perigo? Gálatas 5 diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Amém? Sabe qual que é o perigo? Quando o Senhor nos tirou do Egito, você já foi arrancado de lá, amém? Quem que é o seu Senhor agora? Satanás não é mais seu Senhor não, o Faraó não é seu Senhor mais não, amém? Você agora é livre, sim ou não? Você pode falar um amém? Amém, sou livre. Mas você está pensando como uma pessoa livre ou você está pensando como escravo ainda? Sabe qual que é o problema? Trocar a nossa veste. Jesus já trocou a sua roupa. Você não tem roupa de escravo mais. Você não tem sandália de escravo mais. Você não amassa barro para o faraó mais. Você não tem trabalho de escravo mais. Mas você pode estar pensando como escravo ainda. O Egito, nós saímos do Egito, mas a escravidão ainda não saiu da nossa mente. Sabe onde é que está escrito isso? Romanos 12. Nós precisamos renovar a nossa mente. Pastor, como é que é isso? Muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Queremos resolver debaixo de legalismo. Nós insistimos em algumas coisas, presos a algumas coisas que o Senhor não quer que a gente fique preso mais, querido. Nós estamos presos à religião. Nós estamos preocupados com o que pode e não pode. Amarrados. E o que está diante de nós é uma vida livre no Espírito. Aí vem assim e fala assim, mas não pode ser libertinagem. Isso é escravidão, querido. Quanto mais próximo você estiver do Espírito, menos você vai pecar, mais você vai querer a santidade, mais você vai se entregar, mais você vai apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Esse povo começa a murmurar. Será que você não está murmurando? Será que eu não estou murmurando? Qual a promessa que Deus tem para a sua vida? Quantos milagres Deus já fez? Será que a gente não tem um comportamento de murmurar, de reclamar, de tudo está errado, tudo está amargo? Isso é murmuração. Só que eu queria te falar uma coisa. Deus já sabia que o povo estava murmurando há muito tempo. Mas aí gerou uma outra coisa. Sabe o que gerou? Incredulidade. Aí complica. Eu queria que você tivesse entendimento de fazer distinção entre murmuração e incredulidade. Se continuar murmurando, vai chegar a incredulidade. E Deus falou assim: Moisés, chega. Mas antes disso, vamos tratar de algo aqui. Vamos acelerar um pouquinho. Olha só. Versículo 5 de Números 14. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Eu fico impressionado, estava comentando com o irmão sexta-feira, eu fico impressionado com as reações de Moisés. É mais um ensino. Eu falei com você no início que essa passagem, ela é recheada, ela é cheia de ensinos espirituais maravilhosos. Eu fico impressionado com Moisés. Moisés e Arão não se defenderam. Eles prostraram o rosto em terra. Escuta, você que lidera. Quando eu falo líder, na Bíblia não chama ninguém de líder, chama de servo. Mas existe uma função de liderança. Você que é pai, no seu trabalho, dependendo da situação, a sua reação vai demonstrar amadurecimento espiritual ou o quê? Imaturidade espiritual. Tem coisa que nós queremos sair nos defendendo, mexeu com o meu orgulho, mexeu com o meu brio, então eu tenho que me defender. O que é que Jesus fez? Como ovelha muda, ele foi diante dos tosqueadores. Tem coisa que você não tem que se levantar para se defender, não, querido. Quem vai te defender é Deus. Você vai querer sair tirando satisfação com todo mundo? Isso é carne. Isso é carne. Entenda isso. Mas eu não posso aceitar isso. O que é que Jesus aceitou? O que é que Paulo aceitou? Então, muitas vezes, vou voltar lá no início. Deus, vocês querem assim? Manda 12. Daí para frente, você está vendo o resultado? Vocês estão vendo isso? Situações, uma atrás da outra, em que o coração daquele povo vai sendo exposto. As reações estão sendo expostas. Assim é a nossa vida, meu irmão. Assim é a sua vida e a minha vida. As nossas provações, elas vão colocando a gente diante de uma situação em que nós somos expostos espiritualmente. Nós amadurecemos ou não? Nós estamos imaturos ainda diante de situações que nós precisamos mostrar amadurecimento. Você já tem idade para tomar, para comer feijoada, para tomar leite ainda. Agora Josué, versículo 6. E Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, ficaram indignados. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Querido, eu queria que você prestasse muita atenção no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Aí esse homem levanta e dá uma palavra tremenda. Basta que o Senhor se agrade de nós. Se você tem murmurado muito, peça perdão, pare de murmurar, e uma nova visão de fé, uma nova postura sua, pare de duvidar das coisas de Deus e caminhe para frente. Esse foi o espírito diferente que estava em Josué e Caleb, mas não adiantou para aquele povo. Olha só, versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Agora a coisa complicou. Vocês já imaginaram? Vamos imaginar um pouquinho aqui. Esse tumulto todo. O povo chorando, chorou a noite inteira, murmurando. Queriam apedrejar Josué e Caleb. Você vai ver mais para frente. Até com Moisés eles foram ingratos, porque Moisés era o líder deles durante mais de um ano. Eles vão arrumar outro capitão e vão voltar. Mas aí o próprio Deus, a glória de Deus se manifesta. Você já imaginou o temor? Você já imaginou Deus enchendo aquele lugar e agora vai começar a falar? Olha isso. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Até quando eu e você vamos murmurar? Até quando eu e você vamos continuar com uma incredulidade diante de Deus? Quanta coisa Deus já fez na sua vida e na minha vida? Estou pregando para mim. Quanta coisa Deus já fez e nós continuamos murmurando e incrédulos. Querido, não dá para refrescar. Você sabe o quanto eu gosto de falar do amor de Deus, mas Deus não tolera isso. Incredulidade e murmuração. Para de murmurar e para de duvidar das coisas de Deus para a sua vida. E aí Deus simplesmente vira para Moisés e fala assim: Moisés, nós vamos começar tudo do zero agora. Vou acabar com esse povo. Vou acabar com esse povo. Vou começar em você. Olha que homem Moisés era. Moisés não ficou feliz com isso. Tem um bocado de gente hoje que fala assim: ô Deus, puxa vida, você demorou a enxergar esse negócio? Agora é eu e o Senhor. Vamos começar tudo novo, Deus, eu topo. Moisés não ficou feliz com o que Deus falou. Olha o que, que Moisés faz. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram os moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece. Aí ele vem dizendo, aí ele fala no versículo 18 assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. Olha que homem tremendo. Que nós estamos reagindo como líderes? Senhor, desce o cajado, manda fogo. Moisés intercede pelo povo, diz assim: Senhor, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, perdoa eles. O que, que os egípcios vão falar? Olha o zelo de Moisés pelas coisas de Deus. Mas eu queria te dizer uma coisa: Deus vai mudar o veredito, mas Moisés também estava sendo provado. O caráter de Moisés estava sendo exposto. Olha o nível que ele já tinha atingido espiritualmente. Que homem tremendo. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Aí Deus vem e diz o seguinte: eu quero só te chamar a atenção. Moisés diz assim: o Senhor perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Deus é justo. Versículo 20: tornou-lhe o Senhor segundo a tua misericórdia, tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Por isso que eu falei que essa passagem em Cades Barneia é uma das passagens mais importantes da Bíblia. Aqui Deus decreta uma sentença, um juízo. Ele diz assim: todos os que duvidaram, todos os que não creram, todos os que murmuraram, todos os que esqueceram tudo o que eu fiz, não vão entrar na terra prometida. Eles vão ficar um ano. Para cada dia que eles ficaram espiando a terra, eles ficaram 40 dias espiando a terra, para cada dia eles vão ficar um ano no deserto. Eu estava vendo numa Bíblia que eu tenho aqui, a trajetória é aqui, você precisa ver, eu podia até ter trazido, me perdoa. Eles chegaram aqui, ó, Canaã, eles estão assim, de frente Canaã. Bastava eles crerem. Se você não acompanhou o que eu falei, eu preciso te deixar uma mensagem agora. Basta você crer no que o Senhor está fazendo na sua vida e tomar posse, ir para frente. Josué e Caleb queriam prosseguir, os outros queriam recuar, voltar a ser escravo. Eles estavam de frente de Canaã. Era só entrar, era só crer e tomar posse. Eu quero te lembrar que tinha gente dentro de Canaã, amém? Deus não entregou um negócio fácil para eles, não. Tinha inimigo lá dentro. Aquilo que Deus prometeu para você, vai ter luta. Mas o Senhor é com você. Amém? Ele entra com você. Eles estavam de frente da promessa. 400 anos, uma geração, um povo de 400 anos escravizado. Quando eles chegam na hora de tomar posse, eles não tomam posse porque não acreditaram, porque murmuraram, duvidaram de Deus, foram ingratos com Deus. E Deus puniu aqueles homens. Todos acima de 20 anos vão. Você já ouviu falar que você está perdendo tempo rodando em circo? Foi o que eles fizeram. Diante de Canaã, se você vê no mapinha, eles começam a andar 39 anos. Passou, não foi 40 não, porque já tinha um já. Durante 39 anos. Aí você vê o pontilhado no mapa. aqui, a Canaã está aqui. Eles começam a andar. Deus começa a colocar eles para andar. Sabe para quê? Para morrer uma geração inteira no deserto. Uma geração inteira, de 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Quem entrou? Josué e Caleb. E quem tinha menos de 20 anos. Escuta, essa geração que não creu, essa geração que duvidou, ela morreu no deserto. Preste atenção, você pode estar passando uma situação de deserto para que essa geração, para que esse sentimento em você fique no deserto. Porque ao mesmo tempo que morria uma geração, surgia outra. Você entendeu isso? Ao mesmo tempo que estava morrendo uma geração, estava surgindo uma geração que ia tomar posse da terra. É como se tivesse duas pessoas dentro de você. Por favor, entenda o que eu estou falando, para a mão que eu estou falando. Tem uma que não crê, tem uma que duvida, tem uma que murmura, carnal. Mas tem uma que no seu espírito quer crer. Ele quer crer, ele não quer murmurar, ele quer avançar. Você está num ponto, você está em Cádiz Barnés, você tem que tomar uma decisão. Deus está nos colocando todos os dias com provas, em situações em que nós somos provados, em que a nossa fé é provada. Nós cantamos, quando a minha fé é provada, lindo, mas na hora que acontece, estou pregando para mim, que eu não sou super-homem não, mas nós, Deus nos coloca diante de uma situação em que a incredulidade e a murmuração vai roubar a nossa bênção. Escuta o que eu vou te falar. Quando você obedece, quando você crê, quando você avança, você diminui os tempos das provas. Eu estou esperando o tempo de Deus. Não é verdade. Deus é que está esperando o nosso tempo de arrependimento, nosso tempo que a nossa fé é manifestada, o nosso tempo em que nós decidimos, vou avançar, porque a promessa é dele. Ele falou que é meu, então eu vou para cima, porque ele vai comigo. Eu não preciso conferir o que ele está me falando. O que ele falou que é, que, quando eu vou conferir, eu estou falando assim, eu estou em dúvida, não sei se é bom. Vocês entenderam essa passagem? Desde o início houve incredulidade. E o resultado foi trágico para essa geração. Escuta, nem o líder entrou. Até o líder mudou, que foi Josué. Não entrou mais Moisés. Não por isso, por um problema anterior. Todo mundo que entrou, exceto Josué e Caleb, eram de uma nova geração. Porque a geração antiga duvidou, não creu, murmurou. Então a pregação é para mim e para você agora. Nós precisamos decidir o que nós queremos com Deus. É um aprendizado. Esse povo estava aprendendo a se relacionar com Deus, mas chegou num ponto em que Deus não tolerou mais. Não, chega, Moisés, vamos começar de novo. Deus queria ver qual seria a reação de Moisés. Não, Deus, não faz isso. O Senhor é longânimo. Meu irmão, Deus é amor. Deus é longânimo. Deus perdoa. Mas ele não vai deixar de corrigir. Eu queria que você abrisse Hebreus. Vai lá na frente. Hebreus capítulo 3, perdão. Hebreus 3, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Um pouquinho à frente, capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Um pouquinho à frente, Hebreus 10, versículo 35. 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Querido, eu tenho convicção disso porque tenho pedido a Deus mais entendimento e principalmente que eu consiga ir em frente fazendo aquilo que Ele quer. Tem muita coisa disponível para nós de Deus. Uma vida que nós não estamos experimentando porque nós não cremos, nós duvidamos, nós murmuramos. Esse povo estava diante da promessa de Deus e eles perderam, eles não herdaram aquilo que estava prometido para eles, não entraram na promessa de Deus porque duvidaram e murmuraram. Fim de ano, todo mundo gosta de fazer um balanço, projeções para o ano seguinte. Aqui você pode fazer, fica à vontade, mas é um dia de cada vez. Tome uma atitude. Senhor, eu preciso crer. Nós falamos isso aqui. Estava lá o pai de um jovem endemoniado. Você crê que eu posso fazer isso? Senhor, eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Essa passagem é tão... Eu creio. Mas me ajuda na minha falta de fé. Você precisa pedir ajuda a Deus hoje. A murmuração, ela começa... Você começa a murmurar, ela vai ganhando força. Você murmura mais, você murmura mais, você murmura mais. Tem gente que se pergunta assim, está tudo bem? Aqui, a hora que ela começa a responder, dá vontade de ir embora. Porque ela emenda uma coisa na outra, uma desgraça na outra. Querido, eu quero te dizer que isso ocorre mesmo na vida da gente. É difícil às vezes. Mas toma cuidado para isso não consumir você. A passagem é clara. Havia um tempo para ficar no deserto. Havia um tempo para ficar no deserto. Esse tempo foi extremamente prolongado, desnecessariamente. Escuta o que eu vou te falar. Existe uma vida que é uma vida abundante, não é sem dificuldades. A terra de Canaã tinha inimigo lá dentro, eles teriam que derrotar, mas Deus era com eles. Não recue, prossiga, vá em frente. O que está te paralisando? É o medo. O que é que está te paralisando? É a incredulidade, é a murmuração. Avança, porque Deus é com você. Pede a Deus: Senhor, tira a minha mentalidade de escravo. Eu ainda estou pensando como escravo. Eu não estou enxergando aquilo que está à minha frente. Eu não estou enxergando a vida que o Senhor tem para mim. Não é uma vida sem dificuldades, mas é uma vida com o Senhor. Ele é com você na dificuldade, Ele é com você na alegria. Não tenha saudade da cebola do Egito, querido. Eu ainda ouço isso. Dá vontade de voltar. Converte, meu irmão. Não dá vontade de voltar, não. Dá vontade de ir em frente. Está difícil para você, está difícil para mim, está difícil para todo mundo. Mas vá em frente. O Senhor é com você, Ele te ama. Ele está te provando. Ele vai mudar, depois vem outra, mas Ele vai te mudar, mas você vai amadurecer, aí você vai começar a caminhar na terra, porque aquele maná, o maná existia durante 40 anos, eu amo isso, quando eu enxerguei, o maná foi durante 40 anos, quando eles botaram o pé lá dentro, acabou o maná. Diz a Bíblia no livro de Josué, se não estou enganado, capítulo 6, que eles começaram a experimentar as delícias da terra. Eu falei aqui quarta-feira, às vezes é melhor ficar dentro da gaiola. Escuta o que eu vou te falar. A escravidão traz segurança. Toma chicotada no lombo. mas é comidinho, o passarinho está lá na gaiola, quietinho dentro da gaiola. Ele dá uma voadinha para cá, uma para lá, tá bom, porque tem comidinha. O dono vai lá e limpa o cocôzinho dele na bandejinha e põe água para ele. Mas Deus te quer livre. Aí abre a gaiola lá, o passarinho não sai, porque ele está seguro ali, ele está preso, ele é escravo, mas ele não sai, tem segurança. Deus te quer ver livre. Você entendeu isso? Livre de quê? Livre da religião, livre do legalismo, livre do ranço. Deus tem coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Você não está vendo? Então pede, porque eu também às vezes não vejo, querido. Eu estou falando aqui, eu podia estar aqui embaixo, eu só estou aqui para você ver. Eu falo, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre os meus olhos para aquilo que o Senhor está fazendo. Que eu não enxergo às vezes um palmo na frente do meu nariz. Miopia espiritual, me livra disso, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem uma terra de promessas para nós. Mas nós estamos com saudade da escravidão. Já paramos, já tiraram a roupa da gente de escravo. Nós não somos mais escravos, mas nós continuamos raciocinando como escravos, com uma mente que não é renovada, uma mente carnal, que murmura de tudo, reclama de tudo. Essa não é a vida que Deus quer para você, querido. Você entendeu? Está com você a palavra agora. Está com você a palavra. Cabe a você agora tomar posse. Está com você agora. Está com você. Pede ajuda. Senhor, não sei nem por onde começar. Comece pela oração. Comece pelo arrependimento. Comece buscando ao Senhor. Senhor, eu quero aquela palavra. Não é o que o pastor falou, é o que está escrito. Eu quero aquela palavra. Eu quero essa promessa que o Senhor tem para mim. Eu não quero ter uma vida de escravo. Eu não quero pensar como escravo. Eu não estou falando com você aqui, você vai ter só facilidade, não, querido. Não estou pregando teologia da prosperidade aqui, não. Misericórdia, anátema, maldição, não é isso, não. É uma vida com o Senhor, de amadurecimento espiritual. De deixar de ser crente carnal para ser um crente espiritual. Você entendeu isso? Livre. Pode, não pode, para com isso. Tenha uma vida com Deus, tenha uma vida com o Espírito. O Espírito vai falar assim, você está achando que pode? Ele fala assim, não pode. Você está achando que não pode? Não pode, porque você é livre. Guiado pelo Espírito. Um homem cheio do Espírito é guiado pelo Espírito. Todos os dias. Submeta suas decisões a Deus. Tenha convicção. Você vai encontrar resistência. Deus vai falar com você e você vai encontrar resistência. Se Deus está falando, não pare. Vá em frente. Tenha convicção que Deus está falando com você. Escuta para a gente terminar. Já falei 3 vezes, mas não terminei ainda. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Você quer entristecer o Senhor? Seja incrédulo, continue murmurando. Deus te ama. Deus te ama. Pastor, se eu estou murmurando, Deus me ama? Ama. Quando eu não creio, Deus me ama? Ama. Mas atrasa a sua vida. Atrasa a sua vida. Entendeu? Vamos ficar de pé, vamos orar.